30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo de Hélène Cordian. A realização é de Jaime Faria. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Moçambique conta votos da eleição de ontem no meio de acusações de fraude. Furacão Milton deixa 4 mortos e muita destruição aqui nos Estados Unidos, mas não teve a força prevista. Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o Unicef, revela que 79 milhões de raparigas e mulheres foram alvo da violência sexual na África subsaariana. A Voz da América em português transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. A nossa emissão está na internet, voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante fatal escrever VOA Português. Nosso canal no WhatsApp, +1 202 251 9466. E quando são 13 horas e 30 minutos e 45 segundos aqui em Washington DC, ao meu lado está o Álvaro Lugier Andrade. Álvaro, as notícias por tua conta.
E começamos a Manso Miguel, exatamente aqui nos Estados Unidos, onde o furacão Milton passou pela Flórida ontem, onde entrou como categoria 3 e saiu como categoria 1, deixando até agora 10 mortos depois de chuvas torrenciais e ventos devastadores no centro e norte daquele estado. 3 milhões de pessoas estão sem energia, o vento arrancou grandes árvores, destruiu o telhado do estádio de beisebol Tropicana Field dos Tampa Bay Rays em São Petersburgo e fez cair uma grua de construção sobre o edifício próximo a um centro da cidade. Mais de 79 milhões de mulheres e raparigas em toda a África subsaariana sofreram violações e agressões sexuais quando crianças, de acordo com dados apresentados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Aquela agência da ONU disse que os dados recentemente recolhidos mostram que a região está entre os piores lugares do mundo para ser menina. A nível mundial, o Unicef estima que a violência sexual afeta cerca de 370 milhões de raparigas e mulheres, com cerca de uma em cada 5 pessoas na África subsaariana a sofrerem agressão sexual ou violação antes de completarem os 18 anos de idade. O exército israelita realizou hoje um ataque aéreo contra uma escola em Gaza, que albergava pessoas deslocadas do conflito de mais de um ano, matando pelo menos 27 pessoas, segundo autoridades palestinianas. Tel Aviv disse que o ataque tinha como alvo militantes num centro de comando incorporado na escola. Entretanto, a Força de Manutenção da Paz da ONU no sul do Líbano, UNIFIL, acusou Israel de disparar contra as suas posições e de ferir 2 dos seus membros. O governo de Tel Aviv disse estar a investigar o incidente. Por seu lado, o braço armado do grupo islamita palestiniano Hamas, as brigadas Ezzedine Al-Qassam, anunciou hoje ter conseguido uma grande emboscada contra tanques e tropas do exército israelita no leste da cidade de Jabalia, em Gaza. A presidência russa confirmou hoje que os Estados Unidos enviaram testes de Covid-19 para o país durante a presidência de Donald Trump, mas insistiu ter sido uma troca de equipamentos para combater a pandemia. A revelação está no novo livro a ser publicado pelo jornalista norte-americano Bob Woodward, que afirma que Trump enviou secretamente kits de teste ao homólogo russo Vladimir Putin. Segundo a presidência russa, tratou-se apenas de uma questão de cooperação internacional em plena pandemia. As agências de segurança na maior cidade do norte da Nigéria, Kano, estão em alerta máximo devido ao fluxo de gangues criminosas que fogem às ofensivas militares realizadas noutros locais. A revelação está num relatório de inteligência enviado pelo gabinete do governador do estado de Zamfara às autoridades policiais de Kano e que a AFP teve acesso, que alerta que os chamados bandidos de Zamfara estavam a transformar Kano no seu porto seguro. O documento sublinha que acrescenta a ameaça à segurança representada pelos bandidos à medida que se deslocam para além do seu território habitual, rumo à cidade cosmopolita de cerca de 4,5 milhões de habitantes.
Às 3h35, aqui em Washington, estivemos com o Álvaro Lugier Andrade, que apresentou as notícias. Destaque nos próximos minutos para a contagem dos votos em Moçambique. Mas para já vamos a Guiné-Bissau. Neste país, o Lassana Kassamar reporta que especialistas defendem a vantagem de blockchain para o controle de pagamento de salários aos funcionários públicos, mas consideram que esta tecnologia por si só não resolve o problema, a menos que haja uma vontade e rigor por parte dos responsáveis do governo. Lassana.
Guiné-Bissau decidiu abraçar esta tecnologia com o objetivo de criar mais transparência e controle no pagamento de salários aos funcionários públicos. Salários que superam o critério de convergência nos países da UEMOA, segundo o qual nenhum país deve alocar mais de 35% do seu orçamento para suportar a massa salarial. Mas neste momento, a Guiné-Bissau despende cerca de 90% da sua receita orçamental para o efeito. Ou seja, mensalmente o governo guinense gasta em salário mais de 5 mil milhões de francos de FIA, equivalente a pouco mais de 9 milhões de dólares. Por isso, na opinião do especialista em economia e políticas públicas, Santos Fernandes, que também esteve envolvido nos estudos na implementação de blockchain no país, esta tecnologia não só permite monitorar e efetuar relatórios sobre despesas com salários dos funcionários públicos, como também ajuda na transparência e gestão dos fundos públicos ligados à massa salarial.
Havendo uma boa gestão do próprio instrumento blockchain, penso que o efeito pode ser imediato no controle da massa salarial, que tem sido um dos calcanhares de Aquiles.
Fonte ligada ao governo informa a Voz América que a Guiné-Bissau conta atualmente com 36.575 funcionários. Dentre este número, 34.371 são pagos dentro do sistema, enquanto que 2.204 recebem a margem do sistema por serem pessoas com situação por regularizar. Ora, para um país confrontado com problemas de disciplina orçamental, Mida Nassambu, economista guinense especializado em comércio internacional e a avaliação de projetos, precisou que a tecnologia blockchain vai permitir acabar com os funcionários fantasmas enquanto uma das maiores dores de cabeça para o Estado guineense.
Começamos hoje com essa plataforma de salários e eu penso que deveremos, como está previsto, atingir outras instituições estatais para que as despesas de facto correspondam às necessidades reais e não beneficiar esquemas e grupos organizados cujo objetivo é detornar do horário público recursos para o enriquecimento próprio.
Sabe-se, no entanto, que o blockchain resultou-se de uma consultoria que envolveu os quadros técnicos do Ministério das Finanças e de outras entidades geradoras de receitas. Daí que, no entender de Santos Fernandes, especialista em economia e políticas públicas, a tecnologia por si só não resolve o problema. É preciso que haja vontade humana.
Precisa de uma liderança, precisa de uma capacidade de acompanhamento e de seguimento da implementação daquilo que é a importância da adoção dessa ferramenta.
Mida Nassambu considera que o sistema vai justamente evitar a intervenção humana na gestão da massa salarial. O especialista apontou, no entanto, os mecanismos recomendáveis para a redução de despesas e a gestão orçamental.
Precisamos dar um salto qualitativo em pensarmos as nossas economias, em investirmos a médio e longo prazo, em maximizarmos as nossas fontes de renda e, ao mesmo tempo, racionalizando as nossas despesas.
Especialistas guineenses destacam a vantagem da blockchain para o controle da massa salarial, mas consideram importante a vontade dos responsáveis governamentais no impacto positivo do sistema. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. São 13 horas e 39 minutos aqui em Washington, D.C. Tal como prometemos, destaque nos próximos minutos para a contagem de votos em Moçambique. Vamos a Maputo, encontro do William Mapote. William, bem-vindo à antena.
Boa noite, Amancio, boa noite a todos que nos acompanham. Portanto, estamos mesmo a pouco mais de 24 horas depois do dia eleitoral em Moçambique, e o país continua em suspense porque ainda não há qualquer sinal, pelo menos ao nível oficial, dos resultados dessas eleições realizadas ontem. E, portanto, tudo o que até agora se conhece, são resultados dispersos de mesas e assembleias de voto ao nível das, essencialmente das principais cidades, que têm sido divulgados através do esforço que a mídia nacional tem feito justamente para, através da tabulação dos resultados ao nível das mesas, ir contabilizando aquilo que são os resultados. E falando justamente dos resultados, ia dizer que aquilo que é a tendência baseada naquilo que são esses resultados dispersos, que é preciso ressalvar esse aspecto, que são resultados dispersos que poderão mudar a qualquer momento à medida que vão saindo os números das regiões um pouco afastadas das cidades, mostram uma tendência de um equilíbrio entre o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, e o candidato do Podemos, Venâncio Mondlane, que vão ombreando exatamente no equilíbrio desses resultados. Ao nível da cidade de Maputo, por exemplo, a tendência vem mantendo aquilo que foram os resultados das últimas autarquias, em que Venâncio Mondlane apareceu como um dos principais atores, e essa tendência vai se mantendo um pouco naquilo, pelo menos tendo em conta os resultados que vão sendo divulgados. Mais uma vez, realço nesse esforço da mídia nacional de ir coletando os números das mesas de votação.
William, bem o dizes quando apelas a uma certa cautela na abordagem destes números, uma vez que as autoridades ainda não vieram ao público com qualquer número, mas a imprensa a fazer esse esforço de uma contagem paralela. No meio destes votos dispersos, as autoridades ainda não deram nenhuma indicação sobre a percentagem do ritmo desta contagem, mas fala-se muito que há pelo menos 25% já contabilizados.
Portanto, são resultados que efetivamente vão sendo anunciados ao nível das comissões distritais e comissões provinciais das eleições, e vão dando conta efetivamente dessa percentagem, porque ao nível central, os resultados da contagem parcial são prometidos para daqui a mais ou menos a 2 dias, ou seja, no sábado é que efetivamente vão surgir os resultados da tabulação, e acredito que nessa altura a contagem já estará um pouco mais ou menos ao nível da metade, e vamos ter mais ou menos aquilo que efetivamente poderá ser a indicação daquilo que foi a vontade do eleitor. Mas vale a pena ressalvar que, mesmo tendo em conta esses 25% que estão sendo anunciados daquilo que já é o apuramento, é preciso também destacar que há um dado que continua a ser preocupante. Tudo leva a crer que o nível da abstenção nessas eleições também poderá estar muito acima daquilo que eram as expectativas.
Havia uma previsão, pelo menos pelo registro eleitoral, de 17 milhões de eleitores, um pouco mais de 17 milhões de eleitores. Vamos confirmar quando a autoridade eleitoral divulgar os números. No entanto, mesmo sem um pronunciamento de outros partidos e das autoridades eleitorais, Venâncio Mondlane, que concorre à presidência apoiado pelo Podemos, já apareceu, segundo reporta a imprensa de Maputo e não só, a dizer que vai formar governo. Como é que é recebida esta intenção de Venâncio a querer formar o governo quando ainda não foram divulgados os resultados?
Portanto, esta foi um posicionamento que Venâncio Mondlane trouxe numa live na sua rede social a meio desta tarde aqui em Maputo. E estranhamente, comparando com aquilo que vinham sendo os outros pleitos eleitorais, esta eleição e esse pronunciamento continua a ser acompanhado com muita cautela, muita calma, muita serenidade, mesmo até ao nível das redes sociais. E é um pronunciamento que vale o que vale, e Venâncio Mondlane é o único que até agora apareceu a dar este posicionamento, e todos os outros partidos ainda não se pronunciaram de qualquer forma em torno desta eleição. E Venâncio Mondlane aparece na dianteira, então, a espivitar um pouco este sentimento de vitória, mas ao nível da sociedade tudo continua a ser acompanhado com muita calma e muita serenidade, à espera eventualmente daquilo que poderá ser então o pronunciamento dos órgãos oficiais.
E William, para terminar, qual é que tem sido o ambiente ao nível do país em termos de animosidade, focos de violência, tranquilo ou não?
De todos os contactos que fomos fazendo ao longo do dia de hoje, incluindo nos principais círculos eleitorais, como a província da Zambézia e a província de Nampula, tudo indica que há muita serenidade, há muita calma e não há qualquer foco de animosidade ao nível dos eleitores. E esse é um fator que eventualmente vai fazer a diferença neste processo eleitoral, a não ser que as coisas depois venham mudar à medida que os resultados oficiais vão surgindo. Mas, portanto, por enquanto, tudo continua calmo e tudo continua totalmente sereno. E mesmo antes de terminar, Amâncio, talvez valha a pena um dado de última hora que foi comunicado ao instante através de uma nota da Comissão Nacional de Eleições, que vai se pronunciar amanhã acerca da a eleição no círculo eleitoral da Europa, mais concretamente na Alemanha, e em dois distritos da província da Zambézia, um deles que é a Maganja da Costa, que, segundo consta, não houve abertura de urnas e, por via disso, a eleição terá que ser realizada numa outra altura, que vai ser anunciada precisamente amanhã.
Muito obrigado, William Opote, dando o ponto de situação sobre a contagem dos votos em Moçambique. Ainda não há números oficiais, a imprensa e observadores e outras organizações a fazerem o seu apuramento paralelo, mas ainda também não há indicações, por outro lado, do número de votos que até este momento foram contabilizados. William, continuação de uma ótima quinta-feira, e aqui de Washington vamos continuar a falar de eleições. Em Nampula, que é o maior círculo eleitoral de Moçambique, algumas mesas de votação não eram de fácil acesso para cidadãos portadores de deficiência. Bonga Merassi, observador eleitoral da Sala da Paz, diz ainda que, apesar de algumas lacunas, a votação decorreu, no geral, de forma tranquila.
Nas salas onde estavam a funcionar as mesas de votação não permitiam uma acessibilidade para pessoas com este tipo de situação. E isso, de facto, pode ser também um dos fatores, um dos desafios que este processo vai trazendo, do ponto de vista de garantir que o sufrágio seja, de facto, universal para todos os moçambicanos, independentemente da sua condição física, motora e mesmo também a classe social.
Aliás, Bonga, não é a primeira vez que os observadores e a imprensa denunciam esta falta de rampas para que as pessoas portadoras de deficiência motora, em particular, possam exercer o seu direito a voto, além de falar das pessoas com deficiência visual. Na educação cívica não há muita a interpretação através da linguagem de sinais de Moçambique, que é avançada, e há pessoas que já dominam esses aspectos. Deixando de lado também este sistema de votação, de certa forma, retrógrado, porque ainda é uma votação manual e ainda a contagem boletim a boletim e com aquele esquema que é escrever os traços nos quadros. Como é que vê para esta situação?
Essas mesas de votação também foram instaladas sobre maneira em locais onde tem difícil acesso à eletricidade. Por exemplo, quando ia pondo-se o sol, verificamos que tivemos que recorrer às nossas próprias, os nossos próprios meios, telefones, as lanternas dos telemóveis e também algumas lanternas que foram providenciadas pelo STAI provincial, a Comissão Nacional de Eleições, nesse caso a Comissão Provincial de Eleições. Então, esse todo processo, de facto, ainda demonstra um desafio para aquilo que é o nosso processo eleitoral. Mas temos a destacar o fato de que, ao nível da cidade de Nampula e nos distritos onde nós estamos também a observar, refiro-me aqui em Monapo, Mekonta, Nacala Porto, Ribaue, entre outras zonas onde estamos a fazer observação, de facto, verificou-se uma votação ordeira, pacífica. No entanto, nas situações isoladas, fomos reparando que há casos em que foram flagrados pessoas, nesse caso, uma senhora, na verdade, que trazia na sua caplana cerca de 15 boletins de voto, e também um jovem que fez-se presente numa mesa de votação, que trajava uma camiseta de um determinado partido.
Era a conversa que tivemos no programa Washington Fora de Horas com Bonga Mirassi, observador da Sala da Paz e também oficial de programas no Instituto para a Democracia Multipartidária, que é MD, em Maputo, Moçambique. Washington Fora de Horas é um programa que passa todas as manhãs aqui na Voz da América e esta é a emissão vespertina. Há poucas semanas do dia das eleições, o Arizona é um dos campos de batalha cruciais na corrida presidencial aqui nos Estados Unidos. Tanto a vice-presidente Kamala Harris como o ex-presidente Donald Trump sabem que ganhar o Estado do Sudeste é fundamental para o seu caminho para a Casa Branca. Jornalista de investigação Aline Barros viajou para o Estado para perguntar aos eleitores como a imigração está a influenciar a sua decisão nesta eleição. Aqui, a apresentação é de Paula Alves Silva.
A vice-presidente Kamala Harris fez a sua primeira viagem à fronteira entre os Estados Unidos e o México como candidata democrata à presidência no final do mês passado. Caminhou ao longo de uma secção de um muro construído em Douglas, Arizona, durante a presidência de Barack Obama. Mais tarde, num comício de campanha em Douglas, Harris disse que o país deve policiar a sua fronteira, mas também apelou a uma melhor forma de acolher legalmente os imigrantes.
E por isso temos de reformar o nosso sistema de imigração para garantir que funciona da forma ordenada, que é humano e que torna o nosso país mais forte.
Alguns habitantes do Arizona dizem que a imigração é a razão pela qual estão a votar no ex-presidente Donald Trump, que prometeu ser mais duro com a imigração ilegal. Jane de Grécia, uma eleitora republicana do Arizona.
Não tenho qualquer problema com a imigração legal, de todo.
Mas Jane de Grécia diz que aqueles que atravessam ilegalmente não pertencem aos Estados Unidos.
É muito injusto para o nosso país, é perigoso.
Há mais de 4,1 milhões de eleitores registados no Arizona. Cerca de 35% estão registados como republicanos, enquanto pouco mais de 29% estão registados como democratas. Cerca de 34% dos eleitores pertencem à categoria Outros, que inclui os de independentes e os não alinhados com os principais partidos.
Portanto, a percentagem de eleitores independentes no Arizona está a crescer.
Kimball é o presidente da Comissão de Eleições Limpas dos Cidadãos em Tucson, Arizona, e está registado como eleitor independente. Diz que a imigração não é a questão principal de toda a gente.
Republicanos são muito mais propensos a dizer que a questão principal é a imigração. Os democratas são mais propensos a dizer que a questão principal é o aborto. E os independentes são mais propensos a dizer aborto, mas não por uma quantidade esmagadora.
O Arizona é o único estado do campo de batalha que faz fronteira com o México e um dos que lidou com um número recorde de chegadas de migrantes em 2023. No dia em que Harris visitou a fronteira, Trump, em campanha no Michigan, prometeu novamente fechar a fronteira.
Vamos começar a maior operação de deportação da história americana e não temos outra escolha senão fazê-la.
Mas este jovem eleitor diz que gostaria de ver um sistema de imigração que não mantivesse as famílias separadas durante tanto tempo. Daniel Guterres, eleitor do Arizona.
É de partir o coração ver famílias separadas.
Daniel Guterres diz que o seu pai é um apoiante de Trump, enquanto a sua mãe diz que vai votar em Harris.
Por isso, ouço os dois lados.
E para as próximas eleições presidenciais, Guterres decidiu votar em...
Decidi-me pelo Partido Democrata.
Enquanto alguns arizonenses sabem em quem vão votar em novembro, outros estão mais concentrados em levar mais pessoas às urnas. Joseph Garcia é o diretor executivo do grupo de apoio ao voto Si Se Vota.
Sejam quais forem as questões, queremos que eles sejam eleitores informados.
E esses eleitores podem ajudar a decidir quem ganha a Casa Branca a 5 de novembro.
A condição e o paradeiro exato do presidente de Camarões, Paulo Biya, permanecem desconhecidos até esta quinta-feira, dois dias após o governo ter sido forçado a anunciar que Biya estava vivo em Genebra, na Suíça, em resposta a rumores nas redes sociais de que ele havia morrido. Biya não foi visto em público por mais de 5 semanas e, com as eleições a apenas 1 ano de distância, alguns grupos de oposição dos Camarões dizem que é hora de começar a pensar no novo candidato, muito mais jovem, que poderia levar o país adiante. O ministro da Administração Territorial de Camarões, Paul Antanganji, disse a moradores de Massouka, uma vila perto da costa atlântica, que o presidente Paul Biya o enviou para dar assistência humanitária às vítimas das cheias. Nji, tal como outros altos funcionários do governo de Camarões, conta aos civis que Biya está com boa saúde e que as informações que circulam na imprensa sobre a morte do presidente de 91 anos de idade são espalhadas por pessoas que querem ver Camarões a se transformar em caos. Biya não é visto em público, tal como disse, há mais de 5 semanas, desde que compareceu ao Fórum África-China em Pequim no início de setembro. Altos funcionários do seu partido, o Movimento Democrático Popular de Camarões, dizem que Biya está vivo e com boa saúde em Genebra. Um membro daquele partido, Gregor Mawano, falou na quinta-feira na Rádio Estatal de Camarões.
The president of our nation, Cameroon, cannot be dead. And you find the prime minister in Germany with a whole entourage, the minister of interior, taking care of internal politics.
Um membro do partido a afirmar que o presidente não está morto e continua vivo. E isto acontece há algumas semanas, ou melhor, há 1 ano das eleições. Alguns partidos políticos de oposição propuseram se unir em torno de Aker Muna, um advogado anticorrupção, defensor da boa governação e de expressão inglesa, como candidato na eleição presidencial de outubro de 2022. Muna, de 72 anos, diz que, se for eleito, iniciará um período de transição de 3 anos para tirar Camarões do governo de Biya, que dura já há 42 anos. Se eleito, Muna seria o primeiro líder de Camarões das regiões ocidentais, onde o inglês é a língua principal. E os seus apoiantes dizem que ter um presidente daquela área pode ajudar a acabar com uma insurgência de 7 anos por grupos armados de língua inglesa que se sentem desprezados e que dizem que os falantes de francês é que dominam. Os partidos de oposição culpam Biya por não conseguir resolver a crise. Enquanto isso, os camaroneses, todos partidos, esperam ansiosamente por sinais concretos de que Biya está vivo e retornará ao país. E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, uma emissão que é transmitida a partir de Washington, D.C. Hoje destacamos nas notícias que Moçambique iniciou a contagem de votos da eleição de ontem, isto no meio de acusações de fraude. Furacão Milton deixa 4 mortos e muita destruição aqui nos Estados Unidos, mas não teve a força prevista. Fundo das Nações Unidas para a Infância revela que 79 milhões de raparigas e mulheres foram alvo de violência sexual na África subsaariana. Na sua companhia no som esteve a Tila Williams, a realização de Jaime Farias, notícias com o Álvaro Lúdia Andrade. Eu sou o Amancio Miguel. Continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Continuação de uma ótima quinta-feira.